não dá pra chutar futebol. Então vai pro rugby de novo aqui o time do Green Bay. E aí, ó, pra onde é que você vai? Pode fazer uma jogada, pode mandar Hail Mary, joga pro alto e reza!
Salve, salve, nação da Packers Nation BR, o NationCast finalmente está de volta, assim como eu, você ouvinte que sentiu minha falta, estou de volta à Packers Nation BR de maneira oficial. Iremos, a partir dessa semana, retomar as gravações do NationCast. Aqui do meu lado está o meu parceiro de sempre, o analista profissional da NFL Network. Fala aí, Henricão, aquele abraço, meu amigo, prazer estar junto com você de novo.
Fala aí, Lucas, como é que tá as coisas, cara, beleza? É diferente de mim, né, que não voltei oficialmente, mas meio que o NationCast não é liberado para mais ninguém, aí a gente tem que fazer uns freelancerzinhos aqui para poder passar um pouco pra galera também, né? Mas bom tá gravando com você de novo, cara, e prazerão.
Isso aí, Henricão, prazer é todo meu, vamos tocar essa bagaça novamente. E, cara, pra quem não viu o início da temporada, o que você tem a dizer desse Packers de 2023/2024? A gente que tem um duelo importante essa semana, já vamos falar desse Thursday Night Football. Mas pra quem perdeu esses primeiros jogos, o que você falaria pra essa pessoa? O que é o Packers de 2023?
Cara, eu acho que isso é muito de cada um, literalmente. Porque quando tava com o Aaron Rodgers, a gente sabia o que podia esperar dele e normalmente era um bom time, um bom ataque, enfim. E quando ele estava um pouquinho abaixo, a gente só sabia que ele estava abaixo e todo mundo concordava que ele estava abaixo. Agora a gente vê muita divergência. Muita gente fala, o Love não dá. Aí muita gente fala, não, mas tem que ter paciência com ele. E existe essa divergência, essa linha de tá bem ou tá mal. É muito diferente para muita gente. A gente vê, por exemplo, o Alani, gosta muito dele. Eu já não sou muito fã dele, não. Então, acho que depende muito. Mas eu acho que a gente tem boas coisas, né, para esse início de ano. Porque se a gente pensar bem, na teoria, defesa tem mais peças, tem mais investimento. E o ataque praticamente não tem nenhum. E a gente tem revelado dois bons wide receivers, que a gente ainda vai falar dele hoje, mas eu acho que esses dois no ataque é o que tem de melhor pra gente até agora.
Cara, eu sinceramente tava meio desiludido pra esse ano, eu até tô acompanhando pouco o NFL, cara, eu tô vendo basicamente os jogos do Packers quando dá, aquele joguinho das 2 da tarde, mas assim, não tô madrugando de segunda e quinta igual eu já fiz uns 10 anos seguidos, não. Mas, cara, eu particularmente, já falando um pouquinho do jogo aí, já entrando nesse mérito do que foi o jogo contra o Saints, né? Pra quem não viu, o Packers ganhou aí por 18 a 17, né? A gente perdeu por um ponto na semana passada e na semana a gente ganhou por um ponto. Então foi a... o torcedor foi aquela recompensa, né? De ter perdido aquele jogo por tão pouco na semana passada. Cara, eu vejo um ataque, assim, mediano. Não acho nada espetacular, mas não acho horrível, como muitas pessoas estão dizendo, que com esse ataque vai ficar em último na divisão, que o ataque é medonho. Não acho, não sou tão extremo assim não, cara. Acho um ataque mediano para razoável. Contra os times mais fracos, por exemplo, o Bears meteu ali quase 40 pontos, né? E aí, contra o Falcons, fez uma boa pontuação, mas acabou perdendo. E aí pegou uma defesa mais forte, que foi a do Saints, acabou fazendo um pouquinho menos de 20 pontos. Mas, cara, o que me preocupa ainda, além do Love, do corpo de recebedores, que não é tão vasto, a gente tem aí muitas lesões também, né, cara? Os Packers, logo nessa temporada, tiveram muita gente importante machucada. Aí já vamos falar também quem que pode retornar aí para o próximo jogo. Mas o que me preocupa mais é que um problema crônico que eu não vejo se resolvido nos Packers desde que eu comecei a torcer, cara. Corrida terrestre, cara. Não sei o que você pensa disso, mas parece que qualquer time corre com. Até esses dados contra o Saints não foi tão ruim, assim. Menos de 80 jardas, 3,5 jardas por carregada, até que foi ok. Mas, assim, dos jogos que eu vi do início aí, por exemplo, Falcons, cara, não tem nem o que falar. Os caras correram demais com a bola. Foi assim, era cada corrida era uma facada no coração para quem tava assistindo. Por que que você acha que o Packers não resolve, principalmente essa corrida pelo meio, cara? Que tudo entra assim. Que na minha opinião não foi sanado esse. Eu não vou usar aí o jogo do Saints como ah não, nossa, agora a defesa tá boa. Para mim ainda o problema existe, cara. Não sei o que você pensa aí.
Cara, eu acho que existe esse problema. Eu já peguei épocas que a defesa corrida do Packers era muito boa com Mike Daniels e fechava tudo ali pelo meio, era impressionante. E jogava no 3-4 na época, né? Que eram três defensive tackles mesmo ali, grandão. E aí tinha Nick Perry do lado, Julius Peppers. Então, essa época aí a gente conseguia parar a corrida. Mas, cara, é a minha visão, tá? Eu acho que pode divergir de muita gente. Eu acho que, principalmente contra o Falcons, tá? Que foi um jogo que eu acho que eu vi mais, consegui até rever ele. A culpa do jogo terrestre é do ataque. Do jogo terrestre, da defesa não funcionar contra o jogo terrestre é do ataque. Porque é muito cansativo para a defesa o jogo terrestre. Tanto é que a gente começou muito melhor do que o Falcons. Se eu não me engano, no primeiro tempo, a gente começou muito bem, muito na frente, né? Se eu não me engano, a gente fez tipo, muitos pontos. Eu tô até
Cara,
conferindo aqui. A
só te
gente
cortando
fez. Pode falar.
rapidamente, chegou a abrir 24 a 12. Chegou a abrir
A gente
contra
abriu
o Falcons.
24 a 12 e no último quarto a gente tomou 13 pontos. Eu acho que isso tem muito a ver com o cansaço da defesa, porque o Jordan Love, por mais que ele fez 10 pontos no segundo quarto e 14 no terceiro, ele não conseguia ficar em campo. Era three and out ou touchdown. Ele não conseguia correr, trabalhar muito tempo com a bola ali, com o ataque, fazer o ataque ficar em campo e assim a defesa poder descansar. E isso é um grande problema, né? Quando isso acontece, muito provavelmente o time vai ter a derrota. É impressionante que é muito verdade isso. Se o ataque não corre com a bola, não cansa a defesa adversária, não dá tempo para a defesa dele descansar, é quase um tiro no pé, porque a defesa do time cansa e aí começa a entrar big plays, tanto de passe quanto de corrida, e eu acho que foi isso que aconteceu contra os Falcons. Tanto é que a gente vê que contra os Bears, que são um time que só corre, né? O quarterback dele não lança a bola praticamente. A gente conseguiu parar relativamente bem o jogo terrestre. Só quando o jogo estava 50 a 0 lá que a gente tomou algumas big plays terrestres, mas a gente conseguiu segurar bem. Por quê? Porque aquele jogo funcionou bem. Tinha Aaron Jones correndo bem, tinha o ataque estava funcionando ainda, não tinha perdido a linha ofensiva igual perdeu agora. Então eu coloco isso um pouco na conta do ataque, tá?
Não, legal, cara. Concordo pra caramba. Não sei se o ouvinte aí que tava ouvindo a gente já jogou futebol americano de alguma forma, mas eu mesmo, cara, nunca tive cara de jogar equipado, mas eu jogo flag. E isso é uma verdade, cara. Quando a defesa começa a entrar repetidas vezes no campo sem parar, o ataque toda hora, punch rápido, punches rápidos até, a defesa vai se cansando mentalmente, fisicamente, e chega uma hora que você não consegue mais parar o outro ataque. Então. É um efeito bola de neve mesmo, cara. Cara, vamos partir para
E
esse
a gente tem
jogo?
que ver também, cara, que o futebol americano é muito psicológico. Assim, eu lembro que quando eu treinava, que eu jogava, o treinador falava: pô, você pode estar morto, mas não transparece isso para o adversário. Porque se o adversário está morto na cabeça dele, ele olha para você e você estiver parecendo que está bem, ele morre mais, ele fica mais cansado. E deve ser frustrante. Você vê o cara dar um punch. Aí, sei lá, um minuto depois ele já deu outro punch e já voltou a bola pro seu ataque. Tipo assim, o ataque já entra assim, cara, esses caras estão mortos e a gente vai para cima deles. e o jogo terrestre cansa muito mais a defesa do que o ataque. Então, é isso, cara. É isso. É bem cansativo e a gente tem que abrir o olho para isso. E não tenho. Não acho que tem muita. O futuro não me parece muito bom com relação a isso. Tá?
Cara, realmente é complicado. É só para quem tá começando a acompanhar agora, né? Jogo terrestre é aquele bloqueio que você vai para atropelar o seu adversário. O passe é aquele bloqueio mais passivo, que você recua para dar proteção. Então, muitas vezes a linha gosta do jogo terrestre, porque se a linha está confiante e vê que a linha, ao contrário, está, né, a linha defensiva está cansada, a linha ofensiva vai e vai engolir os caras. Só ganhar não vai bastar para eles. Eles vão querer, de fato, humilhar o adversário. Que essa parte mental é muito forte mesmo. E eu ainda vejo contra times que podem oferecer o risco de passe e corrida, eu não vejo os Packers ainda tão prontos para isso. Mas, cara, vamos rodar a vinheta aqui e começar a analisar essa última partida. Então, cara, falando primeiro do ataque aí, primeiro tempo muito ruim, né? 0 pontos no placar, o ataque muito inconsistente, não conseguiu machucar a defesa dos Saints. E, cara, eu tava até pensando, né, contra times mais fortes, times aí contenders pra Super Bowl, um tempo ruim pode bastar pra você ser eliminado num jogo difícil ou perder ou uma vantagem ser criada de forma que você não consiga correr atrás. Sorte que contra o Saints deu, né, mas... No segundo tempo teve 3 campanhas que foram para a Red Zone, 1 field goal e 2 touchdowns. E também teve aquela quarta descida, né, cara? Que na minha concepção foi um erro. Deveria ter chutado field goal e poderia ter feito falta no final, aqueles 3 pontinhos. O que você achou disso aí, Henricão?
Cara, sobre chutar o field goal ou não, eu acho que isso é muito do feeling do jogo ali, né? E a gente é meio que engenheiro de obra pronta de falar. Devia ter chutado, devia ter corrido, eu acho, né? Mas, agora falando sobre o ataque, eu acho que não funcionou nada, tá? É a minha opinião. A gente fez um drive muito bom, que foi aquele que o Jordan Love acertou alguns passes e tal. Teve um drive que ele foi basicamente de falta, né? Que, diga-se passagem, muito boas rotas, tanto do Dubs quanto do Jalen Reed. Então, um drive com falta, por mais que pô, a falta é porque o cara ia receber a bola, beleza. Mas isso maqueia um pouco o ataque, porque pô, às vezes é um touchdown que não seria, e mesmo se não tivesse feito a falta, talvez não seria também, porque a bola pode não ser lançada tão boa, mas se o cara desviou ali o ataque, o wide receiver, é falta. E, cara, eu de verdade, eu tô bem, 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 bem pessimista com isso. Achei que... Eu não vi lampejo, não vi nada muito bom, assim. Você pega que teve uma corrida do Love ali bem importante, que foi mole do Saints. O Love correu ali, sei lá, 20, 25 jardas, sendo que ele poderia ter sido parado, né, 8 jardas, 7 jardas. Então, eu acho que no final ali... Aconteceu com o Saints o que acontece com a gente, né? O Saints dormiu no ponto. James Winston entrou péssimo, péssimo. Então, isso ajudou a gente também. Mas eu acho que o ataque pode melhorar. Ele deve melhorar até porque o LaFleur é bem inteligente. A gente viu isso na primeira partida. Quando o ataque estava como ele planejou, né? Que ele planejou o ataque com o Bakhtiari. Ele planejou com o Elton Jenkins. E contusões, às vezes, bagunçam um pouco ali. A gente tá tendo que usar Royce Newman. Meu Deus do céu. É triste, mas é o que tem. Então, eu não acho que até a linha ofensiva seja tão assim... É ruim. Mas a gente tem bons tackles ali. Os 2 tackles jogaram bem, tanto right tackle quanto left tackle. Eu achei eles... Tanto é que eles tiveram notas boas, né? Mas o ataque me deixa, sei lá, me deixa muito com medo, acho que não tá funcionando, tirando os wide receivers que estão correndo boas rotas, isso não só nesse jogo, né, todos os jogos, tirando eles ali, tem alguns lampejos, por exemplo, Aaron Jones jogou bem, Maldilo até agora, nada. Tá complicado esse ano. Eu não vejo muito bem, não. Pode ser que melhore, tá? Acho que pode ser que melhore, mas eu tenho mais coisas boas para falar da defesa, por exemplo, do que do ataque.
Cara, eu vou fazer um pequeno contraponto aí no que você falou, embora você tenha muito conhecimento para analisar aí a questão do ataque. Mas, assim, primeiro que eu dou um desconto pelos desfalques, né, cara? São 4 desfalques de muito peso. Você tem o Bakhtiari, que aí eu não... Se você tiver até informações mais precisas, você pode falar depois, Henrique. Eu não sei o que acontece com ele, cara. 3 jogos ele joga, 10 jogos ele fica fora. Aí toda hora, a operação deu isso aqui. Ele tem que fazer uma correção de não sei o quê. E ele não consegue mais jogar. A verdade é essa. Ele não consegue mais jogar num alto nível que a NFL exige. Então eu não sei o que vai ser do Bakhtiari. Mas, cara, analisando os nomes e talento puro, se você não tem Bakhtiari, Elton Jenkins, Aaron Jones e Christian Watson, cara, aí são 2 playmakers nato que vão fazer muitas big plays enquanto estiverem jogando, no caso do Jones e do Watson, e 2 OLs que, em talento puro, estão entre os melhores da liga. Então, sim, eu entendo como uma complicação muito rápida pro Love nessa sua primeira adaptação aí como titular, e pro LaFleur também. Acho que isso deve ter quebrado um pouco as pernas aí do ataque. Então, cara, 4 desfalques desse peso não é fácil, entendeu? O ataque aí, nos últimos 2 jogos, fez 24 pontos contra o Falcons e 18 agora, né? Teve uma média aí de 20 pontos por partida, não é muito, né? Mas é aquela média de ataque bem razoável, bem mediano. E, cara, o primeiro tempo para mim foi horrível, não consegui jogar nada. Eu tô muito surpreso, cara, com a falta de rendimento do Dillon. Ele tinha mostrado pra gente nesses anos, né, que era um cara forte, que podia conseguir bastante jardas, que ele era um cara que era muito difícil de derrubar. E eu falei, quando esse cara ganhar mais snaps, ele vai virar um novo, não um novo Derrick Henry, mas vai virar um cara difícil de destaquear. Eu tinha muita expectativa que quando ele ganhasse mais espaço de fato, ele realmente destruísse, se tivesse números bem altos. E, cara, ele tá muito, muito ruim. O Love teve mais jardas terrestres que o Dillon nesse último jogo, né? Inclusive, aquela corrida do Love que você falou foi de 24 jardas, chequei aqui agora. Aí foi um ganho bem considerável. E, cara, o que mais preocupa é o ataque terrestre. Não tá engrenando de jeito nenhum. E isso prova o quanto os críticos do Aaron Jones, na minha visão, estão errados. Porque ele pode sofrer alguns fumbles, tudo bem, é uma deficiência dele. Mas o cara, ele faz cortes muito lindos, quebra muitos tackles, produz muitas big plays, tanto correndo quanto recebendo. Ele é um cara muito completo. Então, ele dá um outro dinamismo, uma outra cara pro ataque dos Packers. Então, para mim, ficou claro que o Aaron Jones é uma peça essencial nesse ataque, cara. E torci aí pra ele voltar saudável nessa próxima partida. Então, cara, eu não sou tão pessimista. Acho até que o Love tá fazendo um trabalho sólido nesse início. Não acho ele espetacular. Nem acho que ele tem teto para ser um QB elite. Não acho isso. Mas eu acho que se ele tiver armas certas, um time ao redor bem qualificado ao torno dele, eu acho que ele pode ser um quarterback competente e pode ser sólido e pode levar os Packers muitas temporadas aí a ser um time competitivo. Essa é a minha opinião sobre ele. Não acho nem que ele vai ser elite, e não acho ele também esse lixo que muita gente fala que não vai durar nem 2 anos. Também não tenho essa opinião tão extrema, não. Mas, cara...
Não acho ele lixo, não, cara. Mas eu acho que o pessoal fala muito de ética profissional, né? O cara que trabalha bem na dele ali. Ele parece muito ser isso pra mim, tá? É o contrário do Aaron Rodgers, que é toda diva e tal. Eu acho que a gente, pelo menos, vai ter um tempo descansando dessas divas, assim. Porque, querendo ou não, o Brett Favre era um pouco, né? Falava bastante, tá? O Love não me parece isso, cara. Eu acho que o meu medo é que eu acho que o problema dele é mais técnico, tá? Eu acho que ele vai sofrer com isso mesmo. Tecnicamente, ele é um pouco abaixo e não acho que ele tá evoluindo. Ele jogou poucos jogos. Cara, mas você ficou 3 anos na reserva jogando contra jogadores da NFL, porque a defesa que você joga contra ela é jogadores que estão na NFL e não mais no college. Então, eu realmente acho que eu tenho um pouco de receio com ele.
Cara, então, eu penso assim, ele, não, ao meu ver, tá demonstrando uma boa calma no pocket, tá um cara frio dentro do pocket. A minha maior ressalva contra ele era que ele não tinha presença nenhuma de pocket quando chegou na NFL. Sofria muitos fumbles, não sentia pressão. Então eu acho que ele tá se comportando melhor dentro do pocket. Eu vi essa evolução, tá sendo um cara mais tranquilo.
Mas eu tenho um ponto aí também, tá? Sobre, eu acho que ele é um cara de sistema. Se o sistema tá funcionando bem, ele vai bem. Porque você vê que sim. Ou ele funciona nas quatro primeiras jogadas, nas quatro primeiros drives, ou ele funciona no final. Ou seja, a gente já comentou algumas vezes aqui. O início dos jogos, ou seja, as jogadas que vão ser feitas no início, principalmente ali nos dois primeiros drives, três já. Primeiros, elas já são definidas e treinadas a semana toda. Assim como as últimas jogadas dos 2 minutos finais, né? Elas são meio que definidas ali quais vão ser, bem treinadas e tudo mais. O que o cara faz fora essas duas, eu acho que me mostra mais o que ele é, sabe? Por exemplo, às vezes eu vejo o Love como, igual você falou, ele tem tempo no pocket. Beleza, mas a interceptação dele é um exemplo claro disso. Tem tempo no pocket e isola na mão do cara. O problema é que isso é uma coisa que a gente nunca viu. Nós, torcedor do Packers, nunca viu isso acontecer, cara. Aaron Rodgers era o melhor nisso. Ele não tomava interceptação besta. Então, talvez vai ser uma coisa que vai irritar a gente muito tempo, porque a gente nunca passou por isso. Cara, pra mim foi uma interceptação tão besta que não tinha nem recebedor perto. De tão besta que a interceptação foi. Então, isso me dá um pouco de receio. Eu gosto dele quando ele tá girando o sistema. Passe curto, ou às vezes até progrediu o passe, olhou pro primeiro recebedor, não tá disponível, vai pro segundo. Mesmo que ele tenha falhado nisso às vezes, mas beleza, ele tá melhorando. Agora, hard skills mesmo ali, ó, tipo, de qualidade, às vezes ele dá uns brilhos muito bons, uns passes muito bonitos, mas ele precisa ser mais consistente pra mim, ele tá pouquíssimo consistente.
Não, cara, eu entendo bem aí esse ponto. Então, o que eu achei dos outros primeiros jogos foi que ele forçou pouco, apesar dessa interceptação, foi um passo forçado, mas na minha concepção, claro, o ouvinte aí pode discordar à vontade, mas eu achei que ele forçou pouco, não ficou lançando bola em janela tripla, o cara tá super... Isso com várias vezes seguidas. Eu senti que ele sempre procurou o melhor passo disponível na maioria das vezes.
Sim, sim.
Então, tipo, acho que esse foi um ponto legal que ele apresentou nesses jogos. Ele tem um braço forte, tem um braço que, cara, pode lançar as suas 40, 50 jardas. Acho que ele tem um braço pra isso. E foi que nem eu falei antes, cara. Se ele tiver as armas certas, não acho que ele vai ser elite. Mas acho que ele pode ser um quarterback competente com... E, cara, quando você tem um QB que custa menos na folha, a consequência é você poder contratar jogadores ao redor mais caros, né?
Depois que você limpar o cap do Aaron Rodgers, né?
Porque, cara, e não vai ser pra agora, mas, por exemplo, se ele for um QB com teto mais baixo, obviamente ele não vai ganhar 40, 50 milhões, vai ganhar um salário mais baixo. E aí o Packers vai poder investir em melhores jogadores na defesa, no ataque. Então você vai poder montar um... Por exemplo, o que é o 49ers? Quanto tempo o 49ers não tem um QB realmente elite? É muito tempo, cara. Mas o elenco sempre é muito bom. Então todo QB que chega consegue render. Porque o técnico é muito bom e o elenco é muito bom. Então eu acho que o Packers pode fazer algo parecido nesse sentido.
Ele drafta muito bem. Esse é o ponto. Mas, exatamente, cara. Eu, por exemplo, uma coisa que eu achei muito boa dele, que eu achava maravilhosa no Rodgers. Quando vai rolar um play action, tem jogadores que conseguem fingir muito melhor que os outros. Né? O jeito que o Aaron Rodgers faz, eu achava que era o melhor da liga. Ele consegue enganar qualquer um, até a câmera engana com o Aaron Rodgers. Por quê? Ele é destro, ele bota a mão na bola, ele coloca a bola na mão esquerda dele, e a direita ele solta como se ele tivesse soltado a bola no peito do jogador. E isso engana todos os jogadores. E o Love fez isso em algumas jogadas e sempre deu certo o play action com ele por causa disso. Teve uma que até o jogador do Packers achou que tinha ido corrida mesmo, de tão bem feito que foi. Então,
uma
coisa que quando eu vi, eu falei, pô, isso aí provavelmente ele pegou do Rodgers, porque o movimento é bem parecido, e aí a gente vê o dedo do treinamento nisso. E eu acho que ele pode até aproveitar mais isso, porque ele, hoje em dia sim, né, talvez na carreira não, mas ele é mais móvel do que o Rodgers, ele corre talvez como o Rodgers com 20, 24 anos, né, o Rodgers corria, e ele é bem móvel e tem um braço muito bom. Então, é igual você falou, a gente precisa melhorar esse jogo corrido para poder, porque igual quanto mais você corre, mais você gera o medo da corrida na defesa. E se a defesa ficar com medo da corrida, ela vai marcar o passe pior. Os linebackers vão ficar mais preocupados com a corrida, você pode fazer o play action ali e com o Christian Watson de volta, ou até com o Dubs que está voando, ele na red zone é impressionante, cara. Eu acho impressionante o Dubs na red zone. Ele é alto, ele é forte, ele consegue jogar o corpo pra frente. Então, eu acho que com play action e principalmente com esses atributos do Love, a gente teria que aproveitar mais isso. E eu acho que tá aproveitando pouco. O Matt LaFleur, por mais que ele tenha um sistema bom, ele tinha que contratar alguém para selecionar qual jogada do sistema dele vai rodar, porque ele é péssimo selecionando a jogada, isso sempre. Provavelmente, se tivesse um cara lá que selecionasse as jogadas, a gente teria mais Super Bowl, porque, pô, é quarta descida que não vai direito, é terceira descida longa que ele corre com a bola. É umas coisas que não tem lógica, isso tudo tendo Aaron Rodgers lançando. Tá? Então, eu acho que a gente tem alguns pontos com o Love, mas acho que o LaFleur tem que começar a mostrar por que tem tanta confiança nele ali. Ele é muito bom desenhando jogada, ele cuida bem do ataque, mas na hora de selecionar a jogada certa, no momento crucial, ele dá uma peidada.
Cara, eu vi esses lances que você citou, veio aqui na minha mente, eu lembro bastante dessas duas, três jogadas que ele realmente, ele para, né, ele pega a bola do center, né, ele corre para trás para entregar para o running back e aí ele para. Estende a mão e ele fica parado assim, dá uns engodinhos para a defesa ler. E aí realmente a defesa sempre compra. E o jeito que ele faz é muito, muito parecido com o Rodgers mesmo. Isso aí você tem pura razão, cara. É uma coisa que ele tem executado bem, ele vender, né, a corrida numa situação de play action e a defesa. Assim, como a pessoa que está assistindo o jogo também acredita que aquilo é uma corrida, porque você realmente não sabe onde está a bola. Depois de muito tempo que você entende que a bola estava com ele, e aí ele acha bons passes nessas jogadas. Mas, cara, acho que do ataque, acho que no geral é isso. Eu dou um desconto pelo tanto de desfalque que ele teve nesses últimos dois jogos. Eu acho que para um QB que está sendo titular primeiro ano, perdeu seus dois playmakers, que para mim os dois playmakers do ataque dos Packers são o Watson e o Pat do Dubs, tá jogando muito bem, o Rich tá jogando muito bem, mas são os caras que podem ganhar jardas, muitas jardas com uma facilidade grande. Esses dois é que vão esticar assim, um ataque, dar um maior dinamismo. Então, para mim, fez muita falta esses dois, sem contar os dois jogadores da linha, né? Aí eu não sei. A situação de falta do Bakhtiari e do Jenkins parece que não é tão grave, tem que esperar ver quando que ele volta. Mas vamos ver aí se esses dois jogadores em específico retornando, como que o ataque se comporta. E ver se o Love aí prossegue a sua evolução, né? E vamos torcer para ele melhorar bastante, mas eu acho que tem que dar um desconto, cara, nesses primeiros jogos. E eu prefiro pagar para ver aí para ele tendo mais armas para ver até onde ele consegue levar de fato. Porque no jogo contra os
E eu
Bears
concordo.
eu vi ele um ataque que funcionou muito bem com o Jones, por exemplo. E ainda com o Watson acho que pode melhorar um pouco mais.
E eu
Mas é isso.
concordo, tá? Eu acho que tem que ter paciência também, mas eu só tô falando o que eu tô tentando prever um futuro ali, o que que eu acho. Não quer dizer nada e é sua opinião mesmo, mas pô, tem que ter paciência. Eu acho que tem que ter paciência esse ano todo. Ah, jogou o ano no lixo. Beleza. Pelo menos a gente viu que o cara não serve pra nada. Mas é isso.
Isso aí, Henricão. Vamos falar de defesa agora.
Bora.
Eu tenho um pouco de crítica para fazer, aí, mas você pode começar.
Mano, eu acho que defesa é. Eu tenho algumas peças muito boas ali. Por mais que Jair fez jogos um pouco abaixo, não um pouco abaixo, né? Mas, pô, contra o Falcons ele tomou bola que ele não toma normalmente, tá? Mas ele é maravilhoso. Eu acho que a gente tem alguns pontos ali muito bons para falar e alguns pontos de alerta, né? Primeiro, pontos muito bons que a gente tem. Nesse jogo ele não foi tão bem, tá? E até por isso eu acho que a defesa jogou pior. Que para mim, cara, as 2 primeiras semanas, pode-se dizer que era o melhor jogador da defesa, Quay Walker, para mim. Jogou um pouco abaixo nesse jogo, achei ele um pouco barra bastante abaixo. Até não, o Azeia McDuff lá jogou até muitos snaps ali. Dividiu muito. Igual eu falei, o Jair já é um baita jogador, mas tem falhado em alguns pequenos momentos. Agora, no jogo de ontem, eu queria falar um pouco do Gary, né? Que a gente tem um pouco de medo, tem receio, porque o cara operou uma cirurgia que é complicada, a gente vê pelo Bakhtiari, é a mesma cirurgia, mas voltou e já fez 3 sacks, e tirando as pressões que ele gera, né? Parece que todo lance o Gary gera uma pressão, cara. Ele sempre tá ali atrapalhando, ele é um jogador que se desenvolveu excelentemente bem. Desde que ele entrou para hoje, a gente vê uma diferença assim gritante. A gente tem alguns outros pontos também, como safety. Safety é complicado, a gente meio que perdeu o nosso melhor, que era o Adrian Amos, né? E o Savage, eu até gosto dele. Eu não acho ele tão ruim igual todo mundo acha. Só que ele tem algumas falhas ali que são cruciais, cara. Às vezes ele faz bons lances, lances que a gente vê e fala, nossa, o cara passasse ali, já era. Só que aí aquelas bombas lá de trás, toda vez ele toma, cara. É impressionante, ele sempre tem uma big play em cima dele. Então, é impressionante. A defesa no primeiro tempo, eu achei que ela jogou bem mal até, mal mesmo. Não que ela tenha melhorado muito, mas no primeiro tempo foi triste. Mas também entra naquele caso, né? Eu acho que é mais fácil pegar essa defesa em vez de treinar futebol americano, treinar atletismo para eles aguentarem correr o tanto que eles estão tendo que correr, porque é impressionante.
Cara, então, você estava falando do Savage, né? Acho que é uma coisa até que eu já tenho pensado há algum tempo. Eu também não acho ele ruim como falam, sabe? Achei ele um bom safety, mas que vira e mexe ele é queimado, né? Então, talvez, cara, ele não seja esse cara para ficar no fundo do campo, né? É um safety para jogar mais perto dos linebackers ali. Eu acho que o Packers tem que procurar um cara que consiga melhor cobrir esse fundo do campo, porque o Savage já mostrou que não é algo que ele consegue fazer, entendeu? E o que você falou é impressionante, cara. Sempre entra uma bola em cima dele, é incrível. Você fala, não, não, ele tá em cima, a bola vai desviar e a bola sempre cai no colo do recebedor. É impressionante mesmo, é uma coisa que particularmente me deixa bem irritado, velho. Mas assim, Gary espetacular, 3 sacks, muitas pressões, é absurdo. Engoliu a linha ofensiva do Saints, que não é uma linha ofensiva ruim. É um jogador espetacular, não tem nem o que falar. Se desenvolveu demais. Foi tido como um reach, né? Quando ele foi escolhido pelos Packers no draft de 2019, eu acho, cara. Se eu tiver errado, você me corrige aí.
É isso mesmo.
Que ele veio no mesmo draft do Savage, inclusive, né?
Foi,
E ele
escolhido na primeira
realmente.
rodada.
Ele realmente virou um jogador muito bom. Cara, eu. De verdade, eu não acho que é exagero colocar ele na corrida para defensor do ano. Eu realmente não acho. Ele é um jogador que está num nível de performance excelente, fora a lesão que ele teve, né? Ano passado ele já estava jogando muito bem, aí teve essa lesão, né? E você falou da mesma lesão do Bakhtiari. Cara, e o que mais me. Assim, só rapidamente. A gente fica vendo vários e vários jogadores ter a mesma lesão do Bakhtiari, voltar rápido, voltar a jogar o que jogava, e ele não consegue, cara. É impressionante, só ele. Um monte de jogador tem a mesma lesão que ele, volta, joga, normal, segue a vida, e o Bakhtiari, não, simplesmente, a lesão dele é incurável. Não sei, cara, mas é algo que me chama a atenção, sabe? E, cara, que nem eu falei, o meu medo, assim... Da defesa não ter tomado ponto no segundo tempo, não sei o que você acha disso. Se tá muito relacionado com a saída do Derek Carr. Ele é um QB espetacular? Não é. Mas tava queimando, né? O Olave teve mais de 100 jardas, teve 8 recepções, 104 jardas, deitou e rolou em cima da secundária. Não tinha o Jair Alexander, que fez um péssimo jogo contra os Falcons, mas Jair Alexander, muitas vezes, o QB deixa de lançar a bola na direção dele. Então... Falar que ele não faz falta é uma burrice sem tamanho. Ele é um jogador que faz muita falta mesmo jogando mal. E o jogo corrido não entrou tanto, cara, mas eu tava até escrevendo aqui, cara. O Packers deu uma sorte de não terminar 21-0 no primeiro tempo, né? E se termina, cara, e aí? Pra mim não vira. É muito ponto, entendeu? E aí conseguiu parar em field goal e aí foi recuperando aos poucos, mas...
Não, e só virou porque o cara errou o field goal, né? Tem que pensar isso aí também.
Exatamente.
Errou
tudo
o field
bem.
Goal que ninguém erraria. Tipo, pouca gente erraria e ele ainda errou.
Tudo bem, eu vou falar, mas Lucas, tinha um minuto no relógio. Beleza, mas qual é a garantia que você iria chegar em área de field goal? Não tem garantia. Tinha acho que um tempo pra pedir, mas não dá pra saber se realmente ia conseguir marcar um field goal pra ganhar o jogo. E o fato de o Saints não ter feito 21-0 também. Ali acho que a defesa conseguiu segurar. Mas foi um ponto de muita atenção essa performance tão dominante que a defesa sofreu do ataque do Saints. Que não é. Tem alguns bons jogadores, mas não é nada de outro mundo, cara. Não é nada de outro mundo. Eu não sei o que você acha, que essa defesa só cresceu porque o Carr saiu. Ou porque a defesa evoluiu mesmo no segundo tempo. Não sei o que você pensa disso, mas o meu medo que ficou foi esse. Foi que, beleza, não tomou ponto, mas porque o QB reserva jogou. Eu fiquei com isso na cabeça pensando, cara. E fiquei bem preocupado, pra te falar a verdade.
Eu acho que com o Carr a gente não ganharia, não. Mas não sei se a defesa melhorou porque ele saiu. Eu entendeu? Não necessariamente tá relacionado uma coisa com a outra. Eu acho que a defesa melhorou, ponto. E com o cara a gente não conseguiria nada. Eu acho que a gente continuaria naquele jogo ali, porque, cara, ele pra mim ele é um QB que é até catimbeiro, sabe? Tipo assim, é difícil jogar com o cara quando ele tá ganhando, eu acho. Ele, às vezes ele espalha farofa ali quando ele tá perdendo e tal, mas quando ele tá ganhando é impressionante, cara. Ele é chato demais. Eu já lembro de jogos contra ele, não só do Packers, mas outros times que eu gosto também na NFL, que eu tava torcendo contra ele, e era impressionante, cara. Esse cara já me fez muita raiva, não é catimbeiro, mas é meio que catimbeiro, sabe? Um estilo chato quando você tá jogando contra. É, quando tá tudo funcionando bem, ele é bem preciso nos passes e tal, pô, chato, chato, bem chato. Mas eu concordo com o que você falou, cara.
É, cara, e aí pra mim acabou tendo uma boa defesa terrestre. Eu acho que mais por conta do que o jogo apresentou em específico. Eu, sinceramente, não vou levar isso como parâmetro a estatística pura, menos de 80 jardas terrestres, 3,5 jardas por carregado. Eu não vou levar isso como em consideração. Eu quero esperar um ataque realmente que ofereça um duplo risco pra falar de fato se essa defesa terrestre melhorou ou não. E aí também a defesa só tem melhorado após a saída do Carr. Eu acho que a defesa pode ter tido uma evolução como um todo do jogo, ter conseguido marcar melhor as peças do Saints ali do ataque, mas que nem se falou, cara. Eu não sei se ganharia com o Carr em campo. É uma coisa que me dá uma dúvida. E escapou de um 21-0 dentro de casa no primeiro tempo. Isso também foi muito preocupante, não só da defesa, mas do time como um todo, cara. Então, acho que tanto defesa e ataque precisa ser mais constante, mais consistente, jogar bem o período todo do jogo, né? Porque pode ter jogos que esses cochilos não vão ser reversíveis, cara. Aí vai ser
maioria,
tarde demais, né? Quando acordar.
Esse jogo foi um jogo à parte, assim. Nunca vai acontecer isso mais, cara. Esquece. Dificilmente vai tudo conspirar a favor igual o Packers. Ainda no final o cara errar um field goal. É impressionante o que aconteceu. Então a gente não precisa ficar esperando. Ah, não, vai acontecer de novo. Cara, não vai. Esquece. Esquece e precisa melhorar. E precisa ser mais constante o Packers. E isso não é de um ano, não. Isso aí já tem uns 3 anos que o time começa avassalador, depois vai piorando e acaba o jogo apertado lá. Então, eu acho que isso é uma cultura que muito me parece ser do LaFleur, tá? Tipo assim, é igual eu falei, não saber chamar jogada. Porque tudo que indica pra mim é isso. Porque, pensa comigo, se todos os quarterbacks, você pegou um Hall da Fama, que é um dos melhores, tecnicamente, que já jogaram futebol americano, e mesmo com ele você passava apertado em jogos, e agora vem um novato e você continua passando apertado, começando o jogo bem e deixando empatar. Isso, para mim, soa muito como chamada de jogada errada, planejamento errado. Então, eu acho que a gente também tem que pensar um pouco se é realmente conta dos jogadores ou se isso é do técnico, né?
É, cara, acho que é muitas coisas aí a se pensar, a se arrumar. Eu sei que teve desfalque, mas eu esperava uma vitória mais tranquila e esperava também não ter perdido pro Falcons. Era uma coisa que estava na minha mente. Mas é isso, cara. Acho que do jogo a gente já falou tudo. Você tem mais alguma coisinha para dizer aí pro nosso ouvinte, Henricão?
Não, acho que é isso mesmo. E é mais de, pô, tem que ter calma. A gente vai passar muita raiva também, mas vai ter uns lances que a gente fala, meu Deus, novo Aaron Rodgers, tá de volta. Mas a gente tem que aprender que ele tá se desenvolvendo. Vai ter lances bons, vai ter lances muito bons, vai ter lances ruins e vai ter lances muito ruins também. Então é com o tempo. Eu acho que no final dessa temporada a gente já vai poder saber se pode contar com ele nos próximos anos ou não. Mas o mais é isso, cara.
Beleza, então, cara. Só vamos dar aquela pinceladinha rápida no jogo contra o Lions. Aí a gente já encerra aqui. Cara, pode falar bem rapidinho o que você acha, o que você acha que vai dar, se ganha, se perde. E o que a gente pode esperar desse Thursday Night Football aí contra um adversário forte. Vai ser no Lambeau Field, né? Vamos jogar em casa. Porém, vamos pegar um adversário bem, bem complicado, cara.
Sim. Cara, eu acho que se eu tivesse que apostar meu dinheiro, seria no Lions. Porque eu acho o time do Lions muito bom, tanto no ataque quanto na defesa. Mas a gente tem o ponto de que o Lions é freguês do Packers, né? Então a gente tem que respeitar principalmente a defesa do Lions. Eu acho que vai ser um teste pro Jordan Love. Eu acho que é o maior teste por enquanto, talvez. E eu tomara que a gente consiga jogar bem e tal, mas o Lions vem de bons jogos, ganhou do Chiefs, ganhou dos Falcons muito bem, 20-6. Perdeu pro Seahawks, mas pô, um jogo que foi na prorrogação, 31-37. Então, mesmo assim, o Goff jogou bem, 3 touchdowns, só uma interceptação. Ele tem bons recebedores, então acho que vai ser um bom teste pros Packers. E tanto para a defesa quanto para o ataque, eu acho que é o jogo perfeito para os dois se mostrarem, né? Tanto a defesa mostrar que está bem, que pode seguir com ela, e o Jordan Love para mostrar que ele pode ser um QB titular na NFL. Então, mas se eu fosse pensar no resultado, seria 24-10 para o Detroit.
Caramba, cara, não, 24
não.
a 10.
31 a 14.
Aí vai ser feia essa derrota em casa, hein, meu?
Eu acho.
Caramba. Cara, eu vou ser um pouquinho clubista aqui. Mas, óbvio, com a mão na consciência, vai ser um jogo muito difícil. O Lions tem um bom QB. O Goff hoje é um bom QB, acho que isso é consenso geral. Ele melhorou desde que foi pro Lions, inclusive. Tem ótimos recebedores. Lions corre muito bem com a bola, tem uma defesa muito forte. Então, os Packers vai ter dificuldade em tudo que ele tentar fazer no jogo. Quando tiver que defender, tiver que atacar pelo alto, correndo. Então, os Packers vão encontrar muitas dificuldades, porque é um time muito bem treinado e com ótimos jogadores. Mas, com os retornos de Aaron Jones, Watson, creio que o Packers vai se mobilizar muito para esse jogo. Acho que o clima do Lambeau Field também vai ser um clima bem hostil. Acho que a torcida vai empurrar bastante. E, cara, eu aposto aí numa vitória por 20 a 17. 20 a 17 dos Packers. Aquele joguinho
Vitória de
apertado
quem?
do Packers. Acho que o Packers
Ah,
ganha.
entendi.
Vitória bem apertada, suada, com um field goal bloqueado no último lance. Vai ser aquele negócio, é sofrimento, cara. Vai ser sofrimento puro. Mas creio que a gente consiga vencer. Acho que o Packers vai se mobilizar muito para esse jogo. Acho que o time vai jogar com muita raça, muita vontade. Até porque, cara, quem ganhar desse jogo, inclusive, vai ficar praticamente 2 jogos à frente dentro da divisão. Porque ambos têm a mesma campanha, né? 2-1. E quem ganhar vai para 3-2 com a vantagem do confronto direto. Então é praticamente 2 jogos de vantagem. Então é um jogo já muito, muito importante para os Packers aí. Mas eu confio que a gente consiga vencer. Mas é isso então, Ricão. Valeu, brigadão aí pela presença. Pode mandar sua despedida e com certeza o nosso ouvinte curtiu muito essa participação.
Boa, valeu Lucas, valeu todo mundo por ter ouvido até aqui, né? Se chegou até aqui, ainda estão tendo paciência de ouvir a gente, né, Lucas? Então valeu por ouvir, tamo junto e talvez até semana que vem. Não sei se eu estarei aqui com o Lucas, mas se eu tiver, até semana que vem.
É isso, Henricão. Obrigado. Muito bom poder participar com você. Um prazer gravar novamente e aprender contigo sobre o futebol americano. Obrigado, ouvinte. Estamos de volta. Eu também estou de volta aí. A partir da próxima semana, vamos tentar trazer perguntas aí de ouvintes também. E sexta-feira tem gravação, então provavelmente o episódio vai no ar repercutindo o Thursday Night Football ou na sexta-noite ou no sábado de manhã. Já deve sair o próximo episódio. E é isso, obrigado a quem segue a gente, ouve a gente. Dá aquela moral pra Packers Nation BR aí nas redes sociais. E é isso, tamo junto. Aquele abraço, valeu e falou!